bom dia. São agora 8 horas em Portugal e Angola, 6 horas em Cabo Verde, 7 horas da manhã em São Tomé e Príncipe e na Guiné-Bissau, 9 horas em Moçambique e na África do Sul. E estes são os temas deste jornal.
Contagem decrescente para a abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio. A esta hora vamos saber quem são os atletas da Guiné-Bissau que vão estar presentes. Em Cabo Verde, o chefe do governo lamenta a baixa taxa de vacinação contra a Covid-19 na Ilha de Santiago e faz campanha para sensibilizar a população para a necessidade de se vacinarem em tempos de pandemia.
Vamos ao desenvolvimento. É agora que começa o jornal com a edição de Germano Campos.
Faltam 4 horas para o início da abertura oficial dos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020, quando forem 8 da noite, hora local, meio-dia em Portugal continental. Serão os mais atípicos e estranhos jogos de sempre, devido naturalmente à pandemia da Covid-19. Ao longo do dia, a RDP África vai dar a conhecer de que forma os países lusófonos vão participar no evento desportivo do ano. A Guiné-Bissau estará presente com 4 atletas, nomeadamente em luta, judo e atletismo. A reportagem é de Fátima Camará.
Disse à RDP África, Mário Ferreira, diretor técnico do Comitê Olímpico Guinense, igualmente chefe da missão, que já se encontra em Tóquio.
São no total 4 atletas, 3 masculinos e 1 atleta. Os 3 atletas qualificaram e 1 atleta vai para critério da universalidade, que era o convite por convite.
Mário Ferreira mostrou-se confiante na conquista de medalha nesta competição.
Quase é a expectativa de todo o país, não é? E é assim, tendo em conta a experiência já dos nossos atletas nas competições internacionais, unido com os bons resultados, não é? E nós esperamos desta vez que o país consiga uma medalha olímpica.
Quem também está confiante na conquista de medalha é o lutador Augusto Mirana. Esta vontade foi expressa pelo atleta momentos depois de ter regressado a Bissau, proveniente de Itália, onde estava a cumprir o segundo período da preparação com vista aos Jogos Olímpicos de Tóquio. Augusto Mirana disse que quer fechar o ciclo olímpico com a medalha de ouro. A figura maior do desporto guineense já tem na sua conta pessoal 20 medalhas. Metade desse número é ouro, do resto são prata e bronze. Bernardo Soares da Gama, presidente da Federação da Luta Livre, disse estar preocupado com o fardo sobre os ombros dos atletas nacionais Augusto Mirana e Diamantino Fafé, uma vez que não vão representar somente a Guiné-Bissau, mas sim todo o continente africano. Contudo, o dirigente manifestou-se confiante na experiência de Augusto Mirana e qualidade de Diamantino Fafé. A equipa é composta pelos lutadores Augusto Mirana, 9 vezes campeão africano e presente nos últimos 3 jogos, tendo como melhor resultado o 7º lugar em Londres 2012 e Diamantino Fafé, assim como a judoca Tassiana Lima Baldé, 48 kg, e o atleta estreante nos Jogos Olímpicos, Seco Camará, que vai participar nos 100 metros em atletismo.
A presença da Guiné-Bissau nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Moçambique participa com 10 atletas. A conquista de medalhas não faz parte dos objetivos definidos pelo Comitê Olímpico de Moçambique. Orfeu de Sá, Lisboa.
Este é o hino da República de Moçambique, será ouvido nos Jogos Olímpicos, cuja participação do país remonta a 1980. Foi em Moscovo, na Rússia, com 17 atletas convidados e os resultados não foram para aí além. Mas é nos Jogos Olímpicos de Tóquio, 41 anos depois, que Moçambique se faz representar com a maior delegação desportiva de atletas qualificados. São 7 os atletas que participam destes Jogos por mérito desportivo: Radi Graman e Alcinda Panguana no boxe, Kevin Loforte no judo, Dejin Akil e a dupla Maria Machava e Denise Barruque na vela. Como atletas convidados e completam a delegação moçambicana, estão Creve Machava no atletismo e Igor Mogne e Domingas Munhamese na natação. Para o presidente do Comitê Olímpico de Moçambique, Aníbal Manave, os objetivos da participação de Moçambique nestes Jogos que decorrem de hoje a 8 de agosto são claros?
Quando tivermos para cima de 20 atletas é que poderemos começar a fazer outro tipo de investimentos para que eles possam lutar por medalhas. Então, do lado do comitê, nós não exigimos isso, mas cada atleta vai com a sua ambição de fazer o melhor e, quem sabe, se não teremos surpresas.
Maria de Lourdes Mutola continua a ser a menina de ouro moçambicana. Assim ficou conhecida depois de vencer em Sydney, na Austrália, a primeira medalha olímpica nos 800 metros.
Maria Mutola holds on unofficially 156.46.
A presença e a esperança de Moçambique nos Jogos Olímpicos de Tóquio, que abrem quando forem 20 horas, hora local, meio-dia em Portugal continental. Será uma cerimónia com muitas restrições devido à pandemia da Covid-19, João Gomes Dias.
Ontem foram registados 2 mil novos casos só aqui na capital japonesa de Covid-19, um novo máximo dos últimos 6 meses, o que acaba por fazer com que os nipónicos temam cada vez mais a propagação da doença. E dentro da aldeia olímpica são já 12 os casos positivos, o número divulgado também há instantes pelas autoridades japonesas. Tóquio é por estes dias uma cidade com muito menos pessoas nas ruas. É de facto bastante marcante para quem conheceu esta mesma cidade ainda antes da pandemia, e a ausência das pessoas será particularmente notada durante todo o evento e desde logo na cerimónia de abertura. Portugal trouxe até ao Japão cerca de 92 atletas, mas apenas 20 vão estar nessa cerimónia de abertura no Estádio Olímpico, com Telma Monteiro e Nelson Évora, dois atletas que sabem o que é subir ao pódio em Jogos Olímpicos a serem os porta-estandartes da comitiva nacional. O sol e o Monte Fuji serão os símbolos principais para essa mesma cerimónia, que, para lá do habitual desfile dos atletas e dos discursos, também eles habituais, terá como ponto alto, desde logo, a abertura oficial, que será feita pelo imperador Naruhito, e, claro, também o momento no qual será depois acesa a pira olímpica, que tem para já um formato esférico, mas que depois se vai abrir a qual flor que vai desabrochando num sinal de vitalidade e também de esperança. Esperança, que é também uma palavra de ordem para a comitiva portuguesa. Os atletas nacionais começam a competir já amanhã, nesta que é a edição 32 dos Jogos Olímpicos.
Reportagem de João Gomes Dias, enviado especial da RDP aos Jogos Olímpicos de Tóquio. São Tomé e Príncipe, nas últimas horas, a Comissão Eleitoral Nacional explicou, Jerónimo Muniz, o que esteve na base da polémica da contagem dos votos da primeira volta das eleições presidenciais do passado domingo.
A Comissão Eleitoral Nacional de São Tomé e Príncipe veio finalmente explicar que houve um erro informático que distorceu o resultado eleitoral apresentado ao público no passado dia 19. A CN garante, no entanto, que este erro já foi corrigido e não teve qualquer impacto no posicionamento dos dois candidatos mais votados nas presidenciais de domingo. A Comissão Eleitoral Nacional de São Tomé e Príncipe assegura ainda que, feita a correção, convocou os mandatários de todos os candidatos a fim de esclarecer detalhadamente o sucedido.
As explicações da Comissão Nacional Eleitoral de São Tomé e Príncipe. O chefe do governo de Cabo Verde lamentou a baixa taxa de vacinação contra a Covid-19 que se registra na ilha de Santiago, sobretudo nos concelhos da região norte. Ulisses Correia Silva apelou à adesão massiva das populações dessas autarquias à campanha de vacinação para que o país possa atingir o objetivo de imunizar pelo menos 70% da população até a final do ano.
Aquilo que se constata nos números é que Santiago, particularmente Santiago...
O que constatamos pela leitura dos números é que Santiago, sobretudo a região norte, apresenta números relativamente baixos de vacinação. Por exemplo, no Sal já atingimos quase 60%. Aqui em municípios como São Miguel e Tarrafal, os números são mais baixos. É preciso que as pessoas se vacinem, porque a vacina significa salvar vidas. Ao contrário do que algumas pessoas dizem, as vacinas salvam e protegem as pessoas da doença. É preciso que as pessoas levem a sério esta pandemia, porque só podemos combatê-la com a massificação da vacinação.
O primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia Silva, anunciou para breve uma série de visitas por todos os municípios de Santiago. No Brasil, o Instituto Butantan, em São Paulo, responsável pela distribuição da vacina chinesa contra a Covid-19, prepara-se agora para produzir a vacina brasileira, a Butanvac. Pedro Saguerra.
O Instituto Butantan é um dos mais prestigiados centros científicos do mundo de pesquisa biológica. O seu papel no processo de vacinação da Covid-19 tem sido fundamental. Em janeiro, a primeira dose da Coronavac administrada no Brasil saiu do lote de vacinas que irá ser totalmente entregue ao Estado brevemente, como adianta a Antena 1, Dimas Covas, o diretor do Butantan de São Paulo.
Nós estamos muito próximos de terminar o nosso contrato de 100 milhões de doses com o Ministério da Saúde. Esperamos até meados, até o final de agosto, terminar esse contrato. E com isso, abrir a possibilidade para entregar vacinas para outros estados do Brasil e, quiçá, para outros países aqui da América Latina.
O próximo passo já está definido. Uma vacina totalmente produzida no Brasil.
Butanvac, essa é uma vacina totalmente diferente, uma versão 2.0, uma versão aperfeiçoada da vacina, e que é feito numa outra plataforma, quer dizer, num outro tipo de fábrica, né, que é a mesma fábrica que se usa para fazer a vacina da gripe. O Butantan tem a maior fábrica de vacina da gripe do Hemisfério Sul e que, portanto, a Butanvac nessa fábrica poderá ser produzida em grandes quantidades para atender o Brasil e para ajudar principalmente os países mais pobres do mundo, que são os países que precisam de vacinas. Muitos desses países ainda nem iniciaram a sua campanha de vacinação.
Os ensaios clínicos desta vacina já começaram. O Butantan espera colocar no mercado mundial a Butanvac até ao fim deste ano.
E recorde-se que em janeiro deste ano foi do Instituto Butantan que saiu a primeira vacina contra a Covid-19 administrada no Brasil. E há cada vez mais sites na internet a venderem testes Covid e certificados de vacinação falsos. O Jornal de Notícias conta hoje que a PSP detectou em Portugal cerca de uma dezena de casos de pessoas que apresentaram este tipo de documentos falsificados. Na internet é possível, Rosa Azevedo, comprar um teste PCR negativo por 20 euros e um certificado de vacinação por 200.
São cada vez mais os que procuram os sites onde é possível comprar um teste PCR negativo ou um certificado de vacinação falsificado. A consulta destas páginas aumentou desde que passou a ser obrigatória a apresentação destes documentos para viagens, restaurantes e entradas em alojamentos turísticos, avança o Jornal de Notícias. Na internet é possível comprar testes negativos com o nome de laboratórios portugueses e até com o local onde teriam sido feitos. Esta falsificação custa 21 euros. Um certificado de vacinação é mais caro, custa pelo menos 200 euros. Até ao fim da semana passada, a PSP detectou cerca de uma dezena de casos. Os cidadãos foram detidos por falsificação de documentos. Na internet, as ofertas dispararam nos últimos meses e o número de participantes nestes grupos aumenta todos os dias.
Testes Covid e certificados de vacinação falsos à venda na internet.